eu sou Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. A pedido do senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, a Justiça de Brasília censurou a reportagem do UOL sobre o uso de dinheiro vivo em 51 dos 107 imóveis comprados pela família Bolsonaro nos últimos 30 anos. Uma liminar concedida pelo desembargador Demetrios Cavalcante determinou que o UOL retire do ar duas reportagens e postagens nas redes sociais com menção às reportagens. O UOL cumpriu a decisão, mas vai recorrer. O desembargador argumentou que a reportagem cita dados de investigação do Ministério Público do Rio, que apontaram uso de dinheiro do esquema da rachadinha na compra dos imóveis e, por conta disso, os dados não deveriam ser citados na reportagem, mesmo que eles sejam verdadeiros. O colunista Leonardo Sakamoto comenta o tema.
Ao tirar o caso que já estava perdendo tração na mídia, porque começa, tem outros escândalos que acabam se sobrepondo, tudo volta novamente a ser discutido. O mais interessante, Diego, é que na decisão, o Demetrios Cavalcante, o magistrado, ele não fala que a compra dos imóveis com dinheiro vivo é paia, é mentira, não fala não. Ele, inclusive, ele chama de fato. O fato investigado pelos jornalistas, né, tudo, ele não fala que isso não é verídico, ele não questiona isso. Ele questiona uma outra questão, uma questão de que a origem do dinheiro, aqui está se dizendo na matéria, que poderia ter origem ilícita, porque vamos lembrar, a família Bolsonaro tem sido alvo de investigações há alguns anos já, na verdade desde 2018, por conta das chamadas rachadinhas, né? Que é o desvio de dinheiro dos gabinetes deles como deputados, quando Jair era deputado, quando Flávio Bolsonaro era deputado, quando Carlos Bolsonaro era vereador, o desvio do salário dos servidores que atuavam como fantasmas e depois repassava para eles. E é por isso que essa discussão do dinheiro vivo. E aí o desembargador falou, não, isso aí não passou pelo crivo da justiça, e aí acabou tirando, né? Ou seja, só para de novo, a censura não ocorre porque a justiça diz que a compra de imóveis em dinheiro vivo não aconteceu, né? Ou seja, continua em aberto a coisa mais importante de toda essa história.
Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com a professora de Direito da FGV de São Paulo, Heloísa Machado.
A decisão do desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal usa como argumento para promover essa censura judicial o fato de que parte das informações viriam de um processo sigiloso. Isso não tem nenhum cabimento. O Supremo Tribunal Federal já cansou de decidir casos reafirmando a liberdade de imprensa, inclusive quando as informações divulgadas eventualmente se referem a processos sigilosos ou informações sigilosas. A liberdade de imprensa se sobrepõe aos demais interesses. E o Supremo já cansou de decidir isso, seja na censura relacionada ao Estadão, na censura recente que foi promovida também à revista Piauí, e a expectativa é que, de fato, na hipótese de um recurso chegar ao Supremo Tribunal Federal, de que essa jurisprudência seja confirmada. O receio que existe é de que, havendo dois ministros que foram indicados pelo presidente Jair Bolsonaro e que, por enquanto, têm manifestado alguns votos, vamos dizer, coincidentes com os interesses do presidente da República, de que isso possa fragilizar, vamos dizer assim, uma posição que tem sido histórica e muito contundente do Supremo Tribunal Federal em defesa da liberdade de imprensa.
Quem também fala sobre esse tema é Giuliano Galli, coordenador do Instituto Vladimir Herzog.
De fato, é algo muito grave, ainda que eu concorde com a avaliação que foi feita aqui, de que essa censura imposta não vai alcançar o objetivo que o senador Flávio Bolsonaro, que é o autor do pedido, tentava. Até é algo muito grave o que o Tribunal de Justiça fez contra o jornalismo e contra a democracia, especificamente nesse momento, há 10 dias da eleição. Porque se a gente for entender o papel do jornalismo no funcionamento da democracia, que é justamente o de investigar, de apurar, produzir, fazer circular as informações de interesse público, e me parece absolutamente incontestável que a reportagem do UOL traz informações de absoluto interesse público, é muito grave que ela seja censurada às vésperas da eleição, porque esse talvez seja o momento em que o jornalismo é mais solicitado pela sociedade. É o momento em que a sociedade mais precisa buscar informações, pesquisar sobre os feitos e os não feitos dos candidatos, pesquisar sobre as vidas, e as propostas que essas pessoas têm. Então é muito grave que isso tenha acontecido às vésperas da eleição.
Um recorte da pesquisa Datafolha divulgada ontem indica que uma parcela de 11% dos eleitores brasileiros afirma que pode mudar de candidato no primeiro turno da eleição presidencial e apoiar aquele que estiver em primeiro lugar nas pesquisas. O levantamento mostrou que Lula lidera com 47% das intenções de voto, ou 50% dos votos válidos, número que tangencia uma possível vitória no primeiro turno. Por conta disso, a depender de fatores como a abstenção, se todos que admitem mudar de voto para apoiar o líder o fizerem, aumenta a chance de Lula vencer no dia 2 de outubro. Sobre isso, fala Leonardo Sakamoto.
O Datafolha ele apontou só 11% que podem virar, mudar de voto para votar quem está na frente e acabar de uma vez. E ontem o Data soltou um outro dado relacionado a isso, que 54% dos eleitores de Ciro admitem que ainda podem mudar de voto. E 43% dos eleitores de Tebet também admitem que pode mudar de voto. E esses números para o Lula, para o Bolsonaro e para o Lula são de 11% para o Bolsonaro e 12% para o Lula. Olha a diferença. Metade dos eleitores do Ciro e da Tebet, tipo, fala, posso mudar de voto sim. E do Lula e do Bolsonaro está mais consolidado. No final das contas, o que esse recado? É um recado de que o Datafolha anima o PT para ir buscar, para fazer campanha em cima do eleitorado do Ciro e da Tebet para acabar em primeiro turno. E, ao mesmo tempo, como você bem disse, existe uma percepção, né, ainda é uma percepção, né, existe ainda um questionamento, muita gente questiona se isso é fato ou não, de que população mais pobre tende a ter uma abstenção maior. Tem muita gente que questiona porque a classe média, média alta, classe alta, acaba faltando na eleição, vai viajar, tudo isso mais, e a classe mais pobre não. Mas tem essa discussão de que a classe, muita gente defende que a classe mais pobre, os mais pobres acabam faltando mais às urnas. E aí o PT está querendo fazer o quê? Considerando que 57, 58% dos mais pobres estão com Lula, o que ajuda a dar essa vantagem muito grande diante de Bolsonaro, eles estão querendo falar, vá votar, pelo amor de Deus, não desista.
O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves, determinou a remoção de publicações das contas de Bolsonaro com trechos do discurso do candidato na Assembleia Geral da ONU. Segundo Gonçalves, a exploração desses trechos para fins eleitoreiros tem potencial impacto anti-isonômico na disputa à presidência. Diante da decisão, as redes sociais Facebook, Twitter, YouTube e TikTok terão 24 horas para remover as publicações das contas oficiais do presidente, sob multa diária de R$10 mil. Mas, no mesmo texto, o TSE negou o pedido da candidatura do principal adversário de Bolsonaro, Lula, do PT, para que a TV Brasil fosse obrigada a excluir a íntegra do discurso do presidente da ONU. A justificativa é de que, nesse caso, a gravação da emissora pública contextualizou o evento como um ato presidencial. A Justiça de São Paulo determinou a quebra de sigilo fiscal do candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes. O despacho veio em um processo movido pelo senador José Serra, em 2002, por danos morais. A juíza determina a declaração de imposto de renda do ex-ministro dos últimos 2 anos, além do bloqueio de R$185 mil das contas do candidato. A ação de Serra foi motivada por uma entrevista em que Ciro concedeu ao jornal Folha de São Paulo, quando os dois eram candidatos à presidência da República. Ciro afirmou que faltava escrúpulo e ética ao atual senador. Em nota, o advogado de Ciro Gomes, Valber Agra, afirmou que o político não tem problemas de divulgar suas contas e que a decisão judicial foi tomada num contexto em que o direito à liberdade de expressão, defendida por muitos, parece ter sido proibida para Ciro Gomes. Este é o resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.